Alô? Oi? Putz. Então, tô gravando o post de hoje e tal. Faz uma semana já que eu não gravo nada. Mas é esquisito, meu. Eu fico uma semana sem gravar, assim, o meu pod aí, coisa e tal. Não tem muito acesso, mas. Porra, uma semana sem gravar, que nem hoje, tem 20 downloads. E nessa faixa, assim, pessoal visitando por dia. Muito obrigado pra quem tá ouvindo aí, não sei que tanto download puxa por dia das minhas aberrações aí que eu ando gravando, coisa e tal, mas enfim. E, putz, então resolvi gravar de novo, né? Que merda! Aliás, falando em merda, tem um pouco a ver com o tema de hoje, né? Porque, assim, não sei se todo mundo sabe, nesse sábado foi a parada gay em São Paulo, né? E até eu vi. Falando na televisão e tal, parece que a parada gay de São Paulo já é a maior que tem no mundo, né? Meu, bem louco isso. Eu fico bastante contente de ficar sabendo disso, porque daquele naipe, quanto mais viado, melhor, né? Porque vai sobrar mais mulherada aí pra nós, coisa e tal, né? E nada contra, assim, não tenho preconceito. Queridos amigos viados, deem a bunda mesmo. E assim, infelizmente não tenho nenhuma amiga lésbica, né? Porque eu queria ter umas amigas sapinha aí, de repente, assim, para participar, assim, de uma interatividade, coisa e tal. Só servindo, assim, levando uma Coca-Cola, assim, na cama, coisa e tal. Só ficar olhando lá ia ser tudo de bom, né? Mas enfim. E, bem, aí rolou o papo dos viados aí. Acabei me lembrando de uma história engraçada que aconteceu comigo. Acho que uns 6 anos atrás, mais ou menos, até na época eu contava pro pessoal, já contei um monte de gente, isso o pessoal não se conforma que eu conto esses papos, mas acho que não tem nada a ver, eu tenho minha, digamos, masculinidade bem definida, não tenho problema nenhum de falar isso, né? Mas, bem, foram 6 anos atrás que eu tava falando, tava tendo uns dias que assim, eu tava indo no banheiro, coisa e tal, né? Por isso que eu falei de merda. E, bem, na hora que eu tava lá no output, tava sangrando, saindo sangue junto, né? Aí, porra, um dia, 2 dias, 3 dias, eu já fiquei encafifado. Falei, que merda, né? Saindo sangue junto e tal. Aí comentei com a minha mãe, né? Minha mãe chegou, vou marcar o médico, vamos olhar, porque isso é perigoso, né? Bem, eu falei, tudo bem então, né, mãe? Aí minha mãe foi lá, marcou um proctologista. Assim, até então. Sinceramente, eu detesto médico, não gosto de ir médico, coisa e tal, e não manjo nada de medicina e tenho pavor de ver essas, principalmente seriados que mostram todas as tripas lá, Deus que me perdoe. Mas eu nunca tinha ouvido falar num proctologista, sinceramente. Ou se tivesse ouvido falar, eu não me lembrava que merda que era. Bem, chego eu, dia da consulta, vou no proctologista. Aí eu lembro que era um sobrado, fica lá embaçando, a moça, ah, pode subir. Aí subi. Cheguei lá, mó sala assim, macabra, né? Meio sem luz, assim, o ambiente. Eu não lembro direito da cara do médico, eu lembro que ele era um pouco velho, assim, né? E, bem, daí começou a consulta, coisa e tal, né? Ele falou, ah, então, o que eu posso entender e tal. Daí comecei a contar o causo pra ele, né? E, meu, sei lá, geralmente das vezes que eu vou em médico, tem um monte de médico, às vezes, assim, que é meio, tipo, piadista, assim, né? Faz umas piadinhas, dá umas risadas, coisa e tal, né? E eu cheguei todo bobinho lá falando com o médico do caso, né? Falei, então, doutor, sabe que é, né? Tava dando um barroso lá, não sei das quantas. E, bem, eu usando assim uns termos chulos, digamos assim, mas meio para descontrariar e coisa e tal, né? Fazer umas piadinhas. E ele nem mexia o rosto, né? Mó cara de sério, assim, parecia general, filha da puta. Aí falei, falei, falei. Eu sei que eu fiquei, acho, uns 15 minutos falando e ele me perguntando. Aí ele chega pra mim, se eu queira me acompanhar na sala ao lado, né? Bem, até esse instante eu não sabia de nada que estava acontecendo. Cheguei, ó, na sala ao lado, só imaginei na hora que ele falou, ah, deve ser onde ele examina, qualquer porra desse tipo, né? Meu, na hora que eu entro na sala ao lado, primeiro detalhe que eu vejo, a parede era rosa. Só que assim, eu vi uma maca e um monte de aparelho atrás. Na hora que eu vi aquilo, na hora que eu tava na porta da sala, eu falei, fudeu. Fudeu total. Porque aí caiu a ficha, o que é que ia fazer, né? Mas eu de boa. Tava totalmente inocente até então, não imaginava mesmo que ia acontecer. Aí o médico vira pra mim: ou então, abaixa a calça, abaixa a cueca. Eu, putz, fui lá, abaixei, mó sem graça, abaixa a calça, abaixa a cueca. Ele, ah, sobe essa escadinha aqui. Fui lá, subi a porra da escadinha na frente da maca. Agora põe o joelho aqui, outro aqui, na beira da maca, né? Fui lá, fiz joelho. Agora você vai abaixar, você vai pôr os dois cotovelos aqui na frente. Então eu fiquei naquela posição de quatro bem desagradável, com o cu pra lua e o filho da puta atrás de mim, né? Fui lá, coloquei. Até que chega a primeira frase fatídica: eu vou passar uma pomadinha. Toda vez que eu escuto falar em pomadinha, eu tenho aflição até hoje. Aí o filho da puta pegou a pomadinha, um bagulho gelado que só a porra passou no meu Forever, né? Passa pra lá, passa pra cá. Aí ele, tuf, enfia o dedo no meu rabo. Na hora que enfiou o dedo no meu rabo, puxei a bunda assim pra frente, né? Aí a segunda frase que. Aí sim ele virou piadista, né? Ele vira pra mim: não, relaxa. Aí eu fui obrigado. É, doutor, você tem que convir comigo que é meio complicado de eu relaxar nessa situação, né? Falei, amigo, mas eu tenho que fazer o exame. Beleza, aí vai lá, cutuca pra cá, não sei das quantas. E, putz, eu pensei que tinha passado a pior fase. Até que o filho de uma puta resolveu fazer a endoscopia no meu cu. Ele pega um. Eu acho que foi uma tipo de um. Não parecia, eu nem olhei direito. Eu só sentia que a coisa era cavernosa. Um cano. Eu só sei que a bitola era bem maior que o dedo dele. Enfiou no meu rabo e aí passou a porra da sonda. Né? Ele passava a sonda e ficava vendo lá na televisãozinha. Não sei o quê. É, não tem nada, né? E, bem, eu sei dizer que ele fez a porra da endoscopia, aí tirou aquela porra da minha bunda. A porra da minha bunda é foda, mas enfim. E tirou aquele dito cujo cano, suporte, sei lá que merda que era. Eu sei que, assim, o movimento que fez os músculos da minha bunda é quando você, igual você tá dando aquele puta daquele cagão cavernoso, aquele cagão de sábado que você passa a semana inteira só cagando as bolinhas, chega no final de semana você dá aquele cagão violento, né? Então é aquele que você trefila, né? Fica assim, um minuto saindo o bichinho. Então, a mesma a forma que fica os músculos mexendo foi a forma que eu senti lá. Então eu falei, fudeu, eu caguei na mão do médico. Eu sei que eu, na hora que ele puxou essa porra, eu levantei a coisa e saí da sala, eu nem olhei pra trás de vergonha, né? Bem, mas daí só concluindo a história, na época não tinha tumor nenhum na próstata, não tinha nada no rabo, não tinha porra nenhuma. A única coisa que eu tinha é que eu acho que eu tava comendo pouca verdura e, puta, eu como pimenta pra caralho, mas também não era hemorroida. Mas eu acho que eu tava cagando uns troços muito duro e tava tipo com umas feridas no butuco, né? Aí ele deu ainda a merda de um supositório que eu tive que usar lá por uns tempos e depois nunca mais sangrou, com a graça de Deus. Até hoje meu rabo tá intacto e, meu, com isso eu só pude chegar a uma conclusão feliz, graças a Deus. Eu nunca vou ser viado na vida. Porque esse negócio de dar o cu nessa, se é que eu posso chamar de experiência que eu já tive, já foi mais do que o suficiente para me comprovar isso e. Eu gosto de mulher mesmo, graças a Deus, e putz, essa foi a merda da minha história que eu resolvi contar hoje quando eu lembrei da viadagem toda aí. Que merda! Bem, para terminar então o post de hoje, não vou colocar nenhum som assim que tenha a ver com a história, mas porque eu tô ouvindo várias velharias aí esses dias, coisa e tal, de um tempo pra cá, pra falar a verdade. E, putz, falou em viadagem, eu me lembrei de som eletrônico e me lembrei de um som legal que eu vi esses dias, que é um som, um remix que algum muito louco fez aí de uma frase que o Pedro Bial escreveu. A música chama Filtro Solar, deve ter uma parte de gente que conhece. É isso aí, tchau, tchau.
Filtro solar. 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 Não se preocupe com o futuro. Cante. Não se sinta culpado por não saber o que fazer da vida. As pessoas mais interessantes que eu conheço não sabiam aos 22 o que queriam fazer da vida. Alguns dos quarentões mais interessantes que eu conheço não sabem. As suas escolhas têm sempre metade das chances de dar certo. É assim para todo mundo. Desfrute de seu corpo. Dedique-se a conhecer os seus pais. É impossível prever quando eles terão ido embora de vez. Seja legal com seus irmãos. Eles são a melhor ponte com o seu passado e possivelmente quem vai sempre mesmo te apoiar no futuro. Entenda que amigos vão e vêm, mas nunca abra mão de uns poucos e bons. Aceite certas verdades inescapáveis. Respeite os mais velhos. Você também vai envelhecer, mas no filtro solar, acredite.
Brother and sister together we'll make it
Acredite.